Esta é uma leitura do livro A Filosofia da Liberdade: Fundamentos de uma Cosmovisão Moderna. Resultados de observações anímicas segundo o método das ciências naturais. Escrito por Rudolf Steiner, na tradução de João Torunski e Rogério Santos, publicado pela editora Antroposófica, edição de 2022. E este é o terceiro capítulo. O pensar a serviço da compreensão do mundo. 1. Ao observar o modo como uma bola de bilhar, impulsionada, transfere seu movimento para uma outra, eu não exerço qualquer influência sobre o decurso desse processo observado. A direção do movimento e a velocidade da segunda bola são determinadas pela direção e velocidade da primeira. Enquanto eu me comporto simplesmente como observador, só posso dizer algo sobre o movimento da segunda bola após este ter ocorrido. A situação é diferente quando começo a refletir sobre o conteúdo de minha observação. Minha reflexão tem a finalidade de formar conceitos sobre o processo. Eu associo o conceito de uma bola elástica a certos outros conceitos da mecânica e considero as circunstâncias particulares que ocorrem nesse caso. Assim, procuro acrescentar ao processo que se desenrola sem minha participação um segundo processo que acontece na esfera conceitual. Este último depende de mim. Isso se evidencia pelo fato de eu poder me contentar com a observação e me abster de qualquer procura por conceitos, caso não tenha necessidade alguma de fazê-lo. Se, no entanto, essa necessidade existe, eu só me acalmo após colocar os conceitos bola, choque elástico, movimento, impacto, velocidade, etc., em certa ligação relacionada, de determinada forma, com o processo observado. Assim como é óbvio que o processo ocorre independentemente de mim, também é óbvio que o processo conceitual não pode ocorrer sem minha participação. 2. Será assunto de uma discussão posterior se essa minha atividade realmente resulta do meu ser autônomo, ou se estão corretos os fisiologistas modernos ao afirmar que não podemos pensar como queremos, devendo isto sim pensar de acordo com os pensamentos e as conexões mentais existentes em nossa consciência. Abre parênteses, ver o Manual de Orientação da Psicologia Fisiológica. Fecha parênteses. Por enquanto, queremos apenas constatar o fato de nos sentirmos constantemente impelidos a procurar conceitos e associações de conceitos para os objetos e processos que nos são dados sem nossa participação e com os quais os conceitos têm certa relação. Por enquanto, deixaremos em suspenso a indagação sobre se essa ação é realmente nossa ou se a executamos devido a uma necessidade imutável. Não há dúvida de que, a princípio, a ação parece ser nossa. Sabemos muito bem que os conceitos não nos são dados simultaneamente com os objetos. Pode ser ilusório achar que eu próprio seja o autor dos conceitos. Em todo caso, é assim que a situação se apresenta a uma observação direta. A pergunta agora é a seguinte: o que nós obtemos pelo fato de acrescentarmos uma contrapartida conceitual a um fenômeno? 3. Existe uma profunda diferença entre o modo como partes de um processo se comportam entre si antes e depois da descoberta dos conceitos correspondentes. A mera observação pode acompanhar as etapas de um dado processo. A correlação entre elas, no entanto, permanece obscura antes de se reconhecer a ajuda dos conceitos. Vejo a primeira bola de bilhar movendo-se com determinada velocidade em direção à segunda. Preciso aguardar para saber o que acontece depois de ocorrer o choque, e mesmo assim, só posso continuar acompanhando com os olhos. Suponhamos que no momento do impacto, alguém encubra meu campo visual onde o processo se desenrola. Assim como mero observador, eu não tenho conhecimento do que acontece em seguida. Seria diferente se antes do encobrimento de minha visão, eu já tivesse encontrado os conceitos correspondentes ao contexto das correlações. Nesse caso, posso indicar o que acontece, ainda que cesse a possibilidade da observação. Um fenômeno ou objeto meramente observado nada revela por si mesmo sobre sua relação com outros processos ou objetos. Essa correlação só fica evidente quando a observação é associada ao pensar. 4. Observação e pensar são dois pontos de partida para toda a aspiração espiritual do ser humano, desde que este esteja consciente dela. Tanto as atividades do senso comum, quanto as mais intrincadas pesquisas científicas, repousam sobre esses dois pilares fundamentais do nosso espírito. Os filósofos partiram, perdão, de diversas contraposições primordiais: ideia e realidade, sujeito e objeto, fenômeno e coisa em si, eu e não eu, ideia e vontade, conceito e matéria, energia e substância, consciente e inconsciente. Contudo, fica fácil mostrar que todas essas contraposições devem preceder aquela formada por observação e pensar, como sendo a mais importante para o ser humano. 5. Seja qual for o princípio que queiramos estabelecer, devemos comprová-lo em algum lugar como tendo sido observado por nós, ou expressá-lo sob forma de um pensamento claro que possa ser pensado por qualquer pessoa. Todo filósofo que começa a discorrer sobre seus princípios fundamentais deve valer-se da forma conceitual e, por conseguinte, do pensar. Com isto, ele admite indiretamente já pressupor o pensar para a sua atividade. Se o elemento principal para o desenvolvimento do mundo é o pensar, ou outro elemento qualquer, ainda não está decidido aqui, mas que sem o pensar o filósofo não pode adquirir nenhum conhecimento a respeito, isso está claro de antemão. O pensar pode ter um papel secundário no surgimento dos fenômenos do mundo, mas quando se trata de estabelecer uma opinião a respeito, ele seguramente tem um papel principal. 6. No que diz respeito à observação, o fato de necessitarmos dela reside em nossa constituição. Nosso pensar sobre um cavalo e o objeto cavalo são duas coisas que se nos apresentam separadas. e esse objeto só nos é acessível por meio da observação. Assim como não podemos elaborar o conceito de um cavalo simplesmente olhando para ele, nós tampouco conseguimos gerar, por meio do mero pensar, um objeto correspondente. 7. Levando-se em conta o tempo, a observação até mesmo precede o pensar, pois nós também temos de conhecer o pensar primeiramente por meio da observação. Foi essencialmente a descrição de uma observação que ocorreu quando, no início desse capítulo, foi exposto como o pensar é despertado frente a um processo e transcende o que é dado sem sua participação. Somente por meio da observação, nós percebemos tudo o que adentra a esfera das nossas vivências. O conteúdo de sensações, percepções, concepções, os sentimentos, os atos de vontade, as imagens de sonhos e de fantasia, as representações mentais, os conceitos e ideias, todas as ilusões e alucinações são nos dados por meio da observação. 8. No entanto, o pensar enquanto objeto de observação difere essencialmente de todas as outras. A observação de uma mesa ou de uma árvore ocorre em mim assim que esses objetos surgem no horizonte de minhas vivências. Porém, eu não observo ao mesmo tempo o pensar sobre esses objetos. Observo a mesa, elaboro o pensar sobre a mesa, mas não o observo no mesmo momento. Se paralelamente à mesa eu também quero observar meu pensar sobre ela, preciso me deslocar para uma posição externa à minha própria atividade. Enquanto a observação dos objetos e dos processos, assim como meu pensar sobre os mesmos, são estados cotidianos que preenchem o decorrer da minha vida, a observação do pensar é uma espécie de estado de exceção. Este fato deve ser considerado de maneira adequada quando se trata de determinar a relação do pensar com todos os demais conteúdos da observação. É preciso ter bem claro que, ao se observar o pensar, aplica-se sobre ele um procedimento que constitui o estado normal para a observação de todos os demais conteúdos do mundo, mas que durante esse estado normal, o mesmo não ocorre em relação ao próprio pensar. 9. Alguém poderia objetar que meu comentário sobre o pensar também se aplica ao sentir e às demais atividades anímicas. Quando, por exemplo, nós temos o sentimento de prazer, este também é provocado frente a um objeto. E, na verdade, eu observo esse objeto, mas não o sentimento de prazer. Essa objeção, todavia, baseia-se num engano. O prazer certamente não está na mesma relação com seu objeto que o conceito formado pelo pensar. Eu estou plenamente côncio de que o conceito de algo é formado por minha atividade, enquanto o prazer é gerado em mim por um objeto semelhante à modificação que, por exemplo, uma pedra em queda causa num objeto ao cair sobre ele. Para a observação, o prazer é algo dado precisamente da mesma maneira como o processo que o causa. O mesmo não se aplica ao conceito. Posso perguntar: por que determinado processo provoca em mim o sentimento de prazer? Porém, certamente não posso perguntar: por que um processo gera em mim determinada soma de conceitos? Isto simplesmente não faria sentido. Em relação à reflexão sobre um processo, não se trata de modo algum de um efeito causado sobre mim. Eu nada posso saber sobre mim pelo fato de conhecer os conceitos correspondentes à modificação observada numa janela de vidro contra a qual foi jogada uma pedra. Mas descubro muito bem algo da minha personalidade quando conheço o sentimento que determinado processo desperta em mim. Quando diante de um objeto observado, afirmo, abre aspas, esta é uma rosa, fecha aspas, não expresso absolutamente nada sobre mim. No entanto, quando diante da mesma coisa, afirmo que ela provoca em mim o sentimento de prazer, não caracterizei apenas a rosa, mas também a mim mesmo em minha relação com ela. 10. Assim, diante da observação, não se pode falar de uma equiparação entre o pensar e o sentir. O mesmo também se poderia deduzir facilmente quanto às outras atividades do espírito humano. Em comparação com o pensar, elas pertencem a uma série de outros objetos e processos observados. Faz parte justamente da peculiar natureza do pensar o fato de ele ser uma atividade dirigida apenas ao objeto observado, e não ao sujeito pensante. Isso já se mostra na forma como expressamos nossos pensamentos sobre algo, em comparação com nossos sentimentos ou atos da vontade. Quando eu vejo um objeto e o reconheço como uma mesa, em geral não digo, abre aspas, estou pensando a respeito de uma mesa, fecha aspas. E sim, abre aspas, isto é uma mesa, fecha aspas. Mas com certeza eu diria, abre aspas, esta mesa me alegra, fecha aspas. No primeiro caso, realmente não me importa de modo algum expressar que eu estabeleço uma relação com a mesa. Já no segundo caso, trata-se justamente dessa relação. Ao dizer, abre aspas, estou pensando a respeito de uma mesa, fecha aspas, eu já entro no estado de exceção caracterizado acima. Nele, transforma-se em tema da observação algo que sempre está incluído em nossa atividade mental, mas não como objeto observado. 11. É da peculiar natureza do pensar o fato de o sujeito pensante esquecer o pensar ao exercê-lo. Ele não se ocupa com o pensar, mas com o objeto do pensar, por ele observado. 12. A primeira observação que fazemos sobre o pensar, portanto, é o fato de ele ser o elemento inobservado da nossa vida intelectual cotidiana. 13. A única razão pela qual não observamos o pensar na vida intelectual cotidiana é o fato de ele se basear em nossa própria atividade. O que eu não crio por mim mesmo penetra em meu campo de observação com a característica de um objeto. Eu me vejo diante dele como algo que não surgiu de mim. Ele vem ao meu encontro. Eu devo aceitá-lo como a premissa para meu processo pensante. Enquanto penso sobre o objeto, eu me ocupo com ele. Meu olhar está voltado para ele. Esta ocupação é justamente a contemplação pensante. Minha atenção não é dirigida à minha atividade, e sim ao objeto dessa atividade. Em outras palavras, enquanto penso, eu não observo o meu pensar, criado por mim mesmo, e sim o objeto do pensar que eu não produzo. 14. Estou até na mesma situação quando permito que ocorra o estado de exceção e penso sobre meu próprio pensar. Eu nunca consigo observar meu pensar atual. Consigo apenas, posteriormente, tornar objeto do pensar as experiências que fiz sobre meu processo pensante. Se quisesse observar meu pensar atual, precisaria me dividir em duas personalidades, em uma que pensa e em outra que observa a si próprio ao pensar. Isso me é impossível. Eu só consigo fazê-lo em duas ações distintas. O pensar que deve ser observado nunca é aquele que se encontra em atividade, e sim um outro. Não importa se, para essa finalidade, eu faço minhas observações sobre meu próprio pensar já decorrido, ou se acompanho o processo de pensamento de outra pessoa, ou se, enfim, como no mencionado caso do movimento das bolas de bilhar, pressuponho um processo mental hipotético. 15. Existem duas coisas incompatíveis: criação ativa e observação contemplativa. Isso já consta no Gênesis. Deus cria o mundo nos primeiros 6 dias cósmicos, e somente quando o mundo já existe é que surge a possibilidade de contemplá-lo. Abre aspas. E Deus olhou para tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Fecha aspas. O mesmo também ocorre com o nosso pensar. Se quisermos observá-lo, primeiramente ele deve existir. 16. O motivo que nos impossibilita observar ou pensar em seu decurso presente é o mesmo que nos permite conhecê-lo de forma mais direta e íntima do que qualquer outro processo no mundo. Justamente pelo fato de nós próprios o criarmos, é que conhecemos o aspecto característico de seu decurso, a maneira como se realiza esse acontecimento a ser levado em conta. Ao pensar, nós sabemos de forma totalmente direta o que, nas demais esferas de observação, só pode ser encontrado de modo indireto. A relação entre os objetos individuais e a conexão objetiva correspondente. Não me é fácil saber por que, em minha observação, o trovão se segue ao relâmpago. No entanto, Eu sei diretamente dos conteúdos de ambos os conceitos, por qual motivo meu pensar liga o conceito do trovão ao do relâmpago. Naturalmente, não importa se eu possuo os conceitos corretos de relâmpago e trovão. Tenho clareza sobre a conexão dos conceitos que possuo, e isto devido a eles próprios. 17. Essa transparente clareza com relação ao processo pensante independe por completo do nosso conhecimento acerca das bases fisiológicas do pensar. Refiro-me aqui ao pensar na medida em que este resulta da observação da nossa atividade mental. Aqui não importa de modo algum como um processo material do meu cérebro induz ou influencia um outro enquanto eu opero pensamentos. O que eu observo no pensar não é qual processo liga em meu cérebro o conceito de relâmpago ao de trovão, mas o que me leva a estabelecer determinada relação entre ambos os conceitos. De minha observação, resulta o fato de, para fazer minhas conexões de pensamentos, eu não me orientar por nada além do conteúdo destes. Não é pelos processos materiais de meu cérebro que me oriento. Naturalmente, esta observação seria completamente desnecessária para uma época um pouco menos materialistas do que a nossa. Hoje em dia, porém, há pessoas que acreditam no seguinte: se nós soubermos o que é a matéria, saberemos também como a matéria pensa. No entanto, cabe dizer-lhes que é possível falar do pensar sem logo entrar em choque com a fisiologia do cérebro. Atualmente, para muitas pessoas, é difícil compreender o conceito do pensar em sua pureza. Simplesmente não sabe do que estou falando quem contrapõe imediatamente a noção que eu desenvolvi aqui sobre o pensar, a seguinte afirmação de Cabanis, abre aspas: o cérebro secreta os pensamentos assim como o fígado secreta a bile, a glândula salivar, a saliva, etc. Fecha aspas. Ele busca o pensar por meio de um simples processo de observação, do mesmo modo como nós procedemos no caso de outros objetos contidos no mundo. No entanto, por essa via ele não consegue encontrá-lo, pois, conforme demonstrei, justamente aí o pensar se oculta à observação normal. Quem não consegue superar o materialismo não tem capacidade para produzir em si o descrito estado de exceção, que lhe traz à consciência o que permanece inconsciente em qualquer outra atividade mental. Não seria possível falar sobre o pensar com alguém que não tivesse boa vontade para se colocar nessa posição. No mesmo modo como não se pode falar de cores com um cego. No entanto, essa pessoa não deve acreditar que nós tomamos processos fisiológicos por atividade pensante. Ela não explica o pensar, sobretudo porque não o vê. 18. Contudo, para toda pessoa dotada da capacidade de observar ou pensar, e com boa vontade, todo ser humano com uma constituição normal pode possuí-la, essa é a observação mais importante a ser feita? Pois tal pessoa observa algo que ela mesma criou. Ela não se vê diante de um objeto que de início lhe é estranho, mas diante de sua própria atividade. Ela sabe como vem a surgir aquilo que observa. Ela compreende as condições e as relações. Alcançou-se assim um firme ponto de apoio de onde se pode procurar, com justificada esperança, o esclarecimento aos demais fenômenos do mundo. 19. O sentimento de possuir tal firme ponto de apoio levou o fundador da filosofia moderna, René Descartes, a fundamentar todo o conhecimento humano na sentença: penso, logo existo. Todas as demais coisas, todos os demais acontecimentos existem sem mim. Não sei se ocorrem como realidade ou como ilusão e sonho. Sei apenas de algo com absoluta segurança, pois eu mesmo o conduzo à sua existência segura. Meu pensar. Ainda que sua existência tenha outra origem, quer seja em Deus ou em outra fonte, tenho a certeza de que o modo como ele existe é determinado pelo fato de eu mesmo o produzir. Em princípio, Descartes não tinha justificativa alguma para dar outro sentido à sua proposição. Ele só podia afirmar que, no contexto do conteúdo do mundo, em meu pensar, eu me concebo como estando em minha mais intrínseca atividade própria. Muito se debateu sobre o significado do complemento logo existo. No entanto, ele só pode ter sentido sob uma única condição. A declaração mais simples que eu posso fazer sobre uma coisa é que ela é, que ela existe. No momento em que algo entra no horizonte de minhas vivências, não se pode dizer imediatamente como determinar melhor essa existência. Todo objeto deve ser investigado primeiramente em sua relação com outros, para então se poder determinar em que sentido ele pode ser considerado algo existente. Um processo vivenciado pode ser uma soma de percepções, mas também um sonho, uma alucinação e assim por diante. Em suma, eu não posso afirmar que, em sentido, ele existe. Não posso deduzir isso do próprio processo, mas vou sabê-lo quando o observar em sua relação com outras coisas. Contudo, novamente, não consigo saber mais do que a forma como ele se relaciona com elas. Minha busca só atinge um firme apoio quando eu encontro um objeto cujo sentido de existência posso extrair dele próprio. No entanto, é isso o que eu mesmo sou enquanto pensador, pois confiro à minha existência o conteúdo da atividade pensante, definido e fundamentado em si mesmo. Agora, posso partir disso e perguntar: será que as outras coisas existem no mesmo sentido ou em outro? 20. Quando se faz do pensar o objeto de observação ao conteúdo do mundo restante observado, se acrescenta algo que habitualmente escapa à atenção. No entanto, não se altera o modo como o ser humano se comporta em relação às outras coisas. Aumenta-se o número de objetos da observação, mas não o método de observação. Enquanto observamos as outras coisas, entremeia-se ao acontecimento do mundo um processo que é ignorado. Abre parênteses. Considero também a observação como um acontecimento do mundo. Fecha parênteses. Existe algo que se diferencia de todo esse acontecimento e que não é levado em conta. Quando, porém, eu observo meu pensar, esse elemento desconsiderado não existe, pois o que agora paira no fundo é, de novo, somente o pensar. Qualitativamente, o objeto observado é o mesmo que a atividade dirigida a ele. E esta é, novamente, uma peculiaridade característica do pensar. Ao fazermos deste o objeto da observação, nós não nos vemos compelidos a fazê-lo com a ajuda de algo qualitativamente diferente. Podemos permanecer no mesmo elemento. 21. Quando eu entreteço ao meu pensar um objeto dado sem minha participação, ultrapasso minha observação e caberia perguntar. O que me confere o direito de fazer isso? Porque eu não simplesmente permito que o objeto atue sobre mim. De qual maneira é possível que meu pensar tenha uma relação com o objeto? Essas são perguntas a serem formuladas por qualquer pessoa que reflita sobre seus próprios processos mentais. Elas são irrelevantes quando se reflete sobre o próprio pensar. Nós não acrescentamos ao pensar nada que lhe seja estranho, e, por isso, não temos de nos justificar por tal acréscimo. 22. Schelling diz, abre aspas, conhecer a natureza significa criá-la. Fecha aspas. Quem tomar literalmente essas palavras do ousado filósofo da natureza terá de renunciar pelo resto de sua vida a todo e qualquer conhecimento da natureza, pois esta já existe, e para criá-la pela segunda vez, é necessário conhecer os princípios segundo os quais ela surgiu. Para se criar uma nova natureza, seria preciso copiar daquela já constituída as condições para a sua existência. No entanto, essa cópia, que deveria preceder a criação, seria o próprio conhecimento da natureza, mesmo se essa criação não ocorresse após a natureza ser investigada. Apenas uma natureza ainda não existente poderia ser criada sem ser previamente conhecida. 23. O que é impossível no caso da natureza, a criação antes do conhecer, nós o realizamos no caso do pensar. Se quiséssemos esperar com o pensar até conhecê-lo, nós nunca pensaríamos. Resolutamente, devemos começar a pensar para depois, por meio da observação do próprio ato realizado, chegar ao seu conhecimento. Para a observação do pensar, nós mesmos criamos previamente um objeto. A existência de todos os outros objetos foi assegurada sem nossa participação. 24. Minha afirmação de que devemos pensar antes de podermos contemplar o pensar poderia ser facilmente contestada por alguém com esta outra, supostamente com igual justificativa. Nós tampouco podemos esperar com a digestão até termos observado o processo digestivo. Esta seria uma objeção semelhante à que Pascal fez a Descartes, ao afirmar que também se poderia dizer: passeio, logo existo. Certamente eu preciso digerir resolutamente antes de ter estudado o processo fisiológico da digestão. No entanto, só seria possível comparar isto com a observação do pensar se no momento posterior eu observasse a digestão não pensando, e sim querendo comê-la e digeri-la. Não é sem motivo que a digestão não pode tornar-se objeto da digestão, mas o pensar pode muito bem tornar-se objeto do pensar. 25. Portanto, não resta dúvida. No pensar, nós seguramos os acontecimentos do mundo por uma ponta, onde devemos estar presentes para que algo aconteça. E é justamente isto o que importa. Este é precisamente o motivo pelo qual as coisas me parecem tão enigmáticas. O fato de eu não participar de seu surgimento. Simplesmente eu me deparo com elas. No caso do pensar, todavia, sei como ele vem a ser elaborado. Por isso, não há ponto de partida mais primordial para a consideração de todos os acontecimentos do mundo do que o pensar. 26. Eu ainda gostaria de mencionar um engano amplamente difundido que impera em relação ao pensar. Ele consiste em se afirmar o seguinte: em nenhum lugar o pensar nos é dado tal qual é em si próprio. O pensar que une as observações das nossas experiências e as entretece como uma teia de conceitos certamente não seria o mesmo que posteriormente selecionamos dentre os objetos da observação, tornando-o um objeto da nossa observação. O que nós entretecemos inconscientemente às coisas, de início, deve ser algo bem diverso do que estão, do, perdão, do que então extraímos com consciência. 27. Quem assim conclui não compreende que dessa maneira não lhe é possível se esquivar do pensar. De modo algum eu posso sair do pensar quando quero observá-lo. Ao se distinguir o pensar pré-consciente do pensar consciente posterior, não se deveria esquecer que essa distinção é algo bem superficial, nada tendo a ver com a coisa em si. Não é pelo fato de eu observar uma coisa por meio do pensar que eu a transformo em outra. Posso imaginar que um ser com órgãos sensórios bem diferentes e com uma inteligência funcionando de outro modo tenha uma representação mental de um cavalo bem distinta da minha. Mas não posso imaginar que meu próprio pensar se torne diferente pelo fato de eu o observar. Eu próprio observo o que eu mesmo realizo. Não se trata agora de como meu pensar se apresenta a uma inteligência diferente da minha, e sim como ele se apresenta a mim. Em todo caso, em outra inteligência, a imagem do meu pensar não pode ser mais verdadeira do que aquela existente em mim próprio. Somente se eu próprio não fosse o ser pensante e o pensar se me apresentasse como atividade de um ser estranho, é que eu poderia dizer que, de fato, minha imagem do pensar surgiria de uma maneira determinada. Mas como seria o pensar propriamente dito desse ser? Isso eu não poderia saber. 28. Por enquanto, não tenho o menor motivo para observar meu próprio pensar de outro ponto de vista. Afinal, é com a ajuda do pensar que eu contemplo o resto do mundo. Porque, no caso do meu pensar, deveria fazer uma exceção. 29. Assim, considero suficientemente justificado quando, em minha contemplação do mundo, eu parto do pensar. Arquimedes, ao inventar a alavanca, acreditou que ela o ajudaria a erguer todo o universo, desde que encontrasse um ponto onde pudesse apoiar seu instrumento. Ele precisava de algo que fosse sustentado por si mesmo, e não por outra coisa. No pensar, nós temos um princípio que existe por si mesmo. É partindo daqui que se tentará compreender o mundo. Nós podemos compreender o pensar por meio dele próprio. A questão é apenas se, por meio dele, ainda podemos captar algo mais. 30. Até agora, falei do pensar sem levar em conta sua portadora, a consciência humana. Antes de haver um pensar, deve haver uma consciência. Por isso, deve-se partir da consciência e não do pensar, pois não haveria pensar algum sem a consciência. Diante disso, devo responder: se eu quero um esclarecimento sobre a relação existente entre pensar e consciência, preciso refletir sobre essa questão. Com isto, pressuponho o pensar. Ora, na realidade, pode-se responder o seguinte: quando o filósofo quer entender a consciência, ele se serve do pensar. Nesse sentido, ele o pressupõe. Entretanto, no decorrer normal da vida, o pensar surge dentro da consciência e, portanto, a pressupõe. Se essa resposta fosse dada ao Criador do mundo, ao pretender ele criar ou pensar, sem dúvida seria justificada. Naturalmente, não se consegue fazer o pensar surgir sem antes criar a consciência. Contudo, para o filósofo não se trata da criação do mundo, e sim da compreensão do mesmo. Por isso, ele não tem de procurar os pontos de partida para a criação, e sim para a compreensão do mundo. Acho muito estranho quando se repreende o filósofo pelo fato de ele se preocupar principalmente com a autenticidade de seus princípios, e não de imediato com o objeto que deseja compreender. O Criador do mundo precisava, sobretudo, saber como encontrar um portador para o pensar, ao passo que o filósofo deve procurar uma base segura com a qual possa compreender o existente. De que nos serve partir da consciência e submetê-la à contemplação pensante, se nada sabemos de antemão sobre a possibilidade de obter explicações sobre as coisas por meio de uma contemplação pensante? 31. Devemos, primeiramente, considerar o pensar de forma bastante neutra, sem nenhuma relação com um sujeito pensante ou um objeto pensado, pois sujeito e objeto já são conceitos formados por meio do pensar. Não se pode negar. Antes que se possa compreender qualquer coisa, é necessário compreender o pensar. Quem o nega não se dá conta de que ele próprio, como ser humano, não é um elo inicial da criação, mas seu elo final. Por isso, para efeito de explicar o mundo por meio de conceitos, não se pode partir dos primeiros elementos temporais da existência, e sim do que nos é dado como o mais próximo, como o mais íntimo. Não podemos nos deslocar com um salto para os primórdios do mundo, a fim de iniciar ali nossa contemplação. Devemos partir do momento presente e ver se podemos ascender do posterior para o anterior. Enquanto a geologia falou da revolução imaginárias para explicar o estado atual da Terra, tateou na escuridão. Ela só conquistou um terreno seguro quando começou a investigar quais acontecimentos ainda ocorrem na Terra, tirando deles conclusões sobre o passado. Enquanto a filosofia supuser todos os princípios possíveis, como átomo, movimento, matéria, vontade, inconsciência, flutuará no ar. Somente quando o filósofo considerar o absolutamente final como seu primeiro, é que poderá alcançar o objetivo. Esse absolutamente final ao qual conduziu o desenvolvimento do mundo é o pensar. 32. Há pessoas que afirmam: não podemos constatar com certeza se nosso pensar é em si correto ou não. Portanto, de qualquer modo, o ponto de partida permanece duvidoso. Isso é dito de forma tão sensata como quando se duvida se uma árvore é em si correta ou não. O pensar é um fato. E não faz sentido falar sobre sua autenticidade ou falsidade. No máximo, eu posso duvidar se o pensar está sendo empregado de forma correta, assim como posso duvidar se certa árvore fornece a madeira adequada para se obter um utensílio adequado à sua finalidade. A meta desta obra é justamente mostrar em que medida a aplicação do pensar ao mundo é correta ou não. Eu consigo entender quando alguém duvida que possa haver alguma compreensão do mundo por meio do pensar. Entretanto, para mim, é incompreensível como alguém pode duvidar da precisão do pensar em si. Complemento à nova edição de 1918. 33. Nas exposições precedentes, indicou-se a diferença significativa entre o pensar e todas as demais atividades anímicas, como sendo um fato que resulta de uma observação realmente imparcial. Quem não aspira a essa observação imparcial se sentirá tentado a fazer, contra essas exposições, objeções como a seguinte, abre aspas. Quando eu penso sobre uma rosa, isso expressa apenas uma relação do meu eu com a rosa, tal como quando sinto a beleza da rosa. No caso do pensar, haveria igualmente uma relação entre o eu e o objeto, como, por exemplo, no caso do sentir ou do perceber. Fecha aspas. Quem faz essa objeção não considera que somente na atividade do pensar, o eu se reconhece, em todas as ramificações dessa atividade, como um ser que constitui uma unidade com o agente. Em nenhuma outra atividade anímica isso ocorre tão plenamente. Quando, por exemplo, se sente um prazer, uma observação mais sutil pode muito bem distinguir até que ponto o eu se identifica como um agente atuante e em que medida existe nele algo passivo, de modo que para o eu o prazer simplesmente surge. O mesmo ocorre com as outras atividades anímicas. Só que não se deveria confundir, abre aspas, ter imagens mentais, fecha aspas, com elaborar pensamentos por meio do pensar. Imagens mentais podem ser oníricas, como vagas inspirações que surgem na alma. Isso não é um pensar. Aliás, alguém poderia dizer, abre aspas, se o pensar é considerado dessa maneira, a vontade está inserida nele, e assim não se trataria meramente do pensar, mas também da vontade do pensar. Fecha aspas. Contudo, isso daria apenas ensejo a retrucar. O verdadeiro pensar é sempre um ato da vontade. Porém, isso nada tem a ver com a caracterização do pensar, conforme apresentada nessas exposições. Por mais que a essência do pensar possa tornar necessário querê-lo, o importante é não querer algo que, enquanto se realiza, não se apresente inteiramente ao eu como sendo sua atividade própria, da qual ele possa ter plena consciência. É preciso até afirmar: é por causa da natureza do pensar aqui exposta que ele se apresenta ao observador como plenamente oriundo da vontade. Quem realmente se esforça por compreender tudo o que é importante para a avaliação do pensar, não deixará de notar que cabe a essa atividade da alma a peculiaridade aqui mencionada. 34. Uma personalidade que o autor deste livro muito preza como pensador. Aqui tem uma nota, subentende-se aqui o filósofo Eduard von Hartmann, a quem Steiner já havia dedicado sua dissertação Verdade e Ciência, Prelúdio a uma Filosofia da Liberdade, em Weimar, 1892. Eu vou retomar a frase. 34. Uma personalidade que o autor deste livro muito preza como pensador fez-lhe a objeção de que não se poderia falar sobre o pensar tal como sucede aqui, pois seria apenas uma aparência o que se acredita observar como sendo um pensar ativo. Na realidade, observam-se apenas os resultados de uma atividade não consciente subjacente ao pensar. Somente pelo fato de essa atividade não consciente não ser observada é que surgiria a ilusão de o pensar observado existir por si. Do mesmo modo como se acredita ver um movimento durante uma iluminação rápida e sucessiva causada por faíscas elétricas. Também essa objeção se baseia apenas numa ideia imprecisa da situação. Quem a faz não considera ser o próprio eu que, situado dentro do pensar, observa sua atividade. O eu precisaria estar fora do pensar para que pudesse ser iludido, tal qual no caso da iluminação rápida e sucessiva por faíscas elétricas. Seria melhor dizer: quem faz tal comparação ilude-se veementemente, assim como alguém que quisesse dizer a respeito de uma luz em movimento, que em cada lugar onde aparece, ela é novamente acesa por uma mão desconhecida. Não. Quem quer ver no pensar algo diferente da atividade claramente produzida pelo próprio eu, deve, em primeiro lugar, fechar os olhos para os simples fatos expostos à observação para, em seguida, poder fundamentar o pensar numa atividade hipotética. Quem não se faz de tão cego precisa reconhecer o seguinte: tudo o que, desse modo, ele acrescenta pensando ao pensar, conduz para fora da essência do pensar. A observação imparcial mostra que a natureza do pensar nada pode ser acrescentado que não seja encontrado nele próprio. Quando se abandona o âmbito do pensar, não se pode chegar a algo que o causa. Fim do terceiro capítulo.